Feche os teus olhos, vamos orar. Para que a palavra de Deus venha com toda autoridade, com todo poder, que ela foi designada no coração de Deus, que a gente receba conforme o Senhor designou. Senhor, nós colocamos a nossa vida, antes mesmo da palavra ser apregoada, nós colocamos o nosso coração na tua presença e reconhecemos limitações, falhas da nossa natureza, os nossos pecados, vaidades, anseios, paixões, coisas secretas que ninguém sabe, só o Senhor que sonda a mente, o coração de cada homem, cada mulher. Então eu apresento a minha vida, Senhor, e humildemente me coloco como um instrumento nessa noite, ser usado por tua graça. Abençoa cada um que receba de boa mente, de bom coração, e que no ajuntamento aqui deste lugar, junto com os nossos irmãos que acompanham pela web, o nome de Jesus seja glorificado, a tua presença se manifeste. Espírito Santo, nós recuamos para que o Senhor tome autoridade, nos revela o que está no coração do Pai e nos conduz nessa mesa dessa noite de aliança com o coração adequado. Perdoa os nossos pecados, limpa os nossos lábios, limpa as nossas mãos, que a nossa mente e o nosso coração sejam agora conectados com a tua palavra. Que a tua presença venha, todo mal seja proibido no nome de Jesus. Nós levantamos como igreja e declaramos, Pai, que esse território é abençoado por causa da tua presença. Não apenas um prédio feito por mãos de homens, mas o ajuntamento de daqueles que te amam, que precisam, que buscam, por gratidão, por necessidade, não importa. Nós estamos aqui reunidos e é no nome de Jesus que nos levantamos. Toda obra do mal seja paralisada, todo ataque, toda armadilha do inferno, todo veneno e fermento que já tem sido disseminado nos corações e nas mentes, seja cancelado agora. Que a palavra viva venha com poder e autoridade, que venha separar as intenções e das nossas motivações, mais profundo do nosso ser a luz venha, que todo ponto cego, toda dificuldade, a palavra venha conduzir a revelação, a conexão com o propósito, com o desenho que está no teu coração. Abençoe este lugar, nós invocamos o nome de Jesus Cristo e pedimos que os exércitos dos anjos do Senhor venham sobre este prédio, fora desse prédio, nesse quarteirão, em cada casa, nos nossos lares, nas nossas famílias, onde tiver uma familiar nosso, que os teus anjos possam chegar com poder e glória. Nós te agradecemos, fala conosco e assim nos rendemos em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é bom. Abra sua Bíblia no João, livro de João, capítulo 15, verso 16. O título dessa mensagem é o desenho. Que desenho, pastor? O desenho a respeito da sua vida. O desenho a respeito dos seus caminhos. O desenho que está ligado ao coração de Deus para que você que vive hoje na terra possa entender. Então todos nós temos um desenho. Vamos lá. Livro de João, capítulo 15, verso 16. Vai continuar a viola? Vamos lá. Essa viola é... Essa viola só fala inglês, né? Essa viola vai ficar pro esquilo baterista, né? De herança. É do Marlon? Cadê o Marlon? Tá aí? Essa viola é tua? Pena que eu não toco viola, cara. Senão eu já ia fazer uma proposta em 10 vezes. Brincando. João 15, 16. Vamos comigo aqui. Se você não está com Bíblia, leia de acordo com o telão. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. O vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros até aí. Olha que interessante esse texto, conhecido como um capítulo de ouro. O livro de João trata de uma forma muito específica, é um evangelho diferente dos demais. Porque uma forma de enxergar de João era algo muito peculiar, e aqui existem muitas riquezas. Nós contemplamos aqui, nesse direcionamento de Jesus, algo que passa desapercebido. Muitas vezes precisamos confrontar sofismas que nós carregamos no nosso coração, a respeito da nossa existência, do pensamento a respeito da minha existência, da sua existência. Tem muito pensamento que parece ser verdadeiro, mas é mentira. É uma argumentação que confunde a gente. Aqui Jesus está dizendo, não foram vocês que me escolheram, eu que vos escolhi. Você faz escolhas todo dia, você escolhe que caminho vai seguir para trabalhar, que roupa vai vestir, escolhe que estrada vai seguir, que comida vai comer. A gente escolhe o dia inteiro e a gente acredita que a gente escolheu o evangelho. A gente acredita que não, eu escolhi Jesus. Claro que você está aceitando esse caminho e essa verdade está habitando no teu coração, mas por trás de tudo isso há um plano. E quando Jesus fala aos discípulos, fala de um desenho que eles nem imaginavam. Os discípulos não imaginavam os pensamentos a respeito da existência deles. Assim como a gente, muitas vezes a gente nem imagina, quem sou eu na fila do pão? Estou numa igreja, o cara está lá se esgualepando, fala rápido, é uma igreja de doido, nome de sorveteria, parede preta, agora já é legal, antigamente a gente levava ferro, por ter parede preta e luz amarela, agora é, né, bacana. Quem sou eu aqui? O que eu estou fazendo? A gente imagina que a nossa capacidade de vida está delimitada pela nossa cosmovisão, a forma que a gente enxerga o mundo, enxerga os processos. Eu enxergo dessa forma. Domingo eu queria estar pedindo uma pizza com uns casais de amigo e trovando até umas 10 horas, quando tiver 11 horas, que eu tenho que pular 5 e meia no outro dia, vou seguir a minha jornada. É a nossa forma de enxergar. Só que a gente não imagina, você que está aqui, você que me acompanha em casa, que há um pensamento ao teu respeito. A tua capacidade de vida, você pode entender que é limitada pela tua visão, mas nós aprendemos quando buscamos a Deus, que os pensamentos de Deus, assim como os seus caminhos, são mais altos que os nossos, até que Ele se apresente. Olha que interessante, homens e mulheres que foram poderosamente usados por Deus na palavra, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que conduz toda a revelação do coração de Deus para cada estação, para cada momento da história da humanidade, eles foram confrontados quando foram marcados pela voz daquele que tinha planos ao respeito de cada um desses homens que nós lemos nos capítulos hoje. Capítulos que são escritos por profetas inspirados divinamente por Deus, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, para trazer verdades do coração de Deus. E esses homens nem imaginavam quem era, assim como eu, assim como você. Quem sou eu? Eu me lembro quando eu estava num culto de domingo, de um dia terrível, de muitas brigas na minha casa, numa igreja no sul de São Paulo, a zona sul, perto do autódromo de Interlagos, chamado Jeová Jirê, e uma pastora pregava e me deu uma palavra de conhecimento, que um dia eu seria usado, que eu pregaria o Evangelho, que eu alcançaria a vida. Eu nem imaginava que era isso, eu não sabia nem ler Bíblia. Pediram para mim, eu acho que era Isaías, meu amigo veio correndo, me deu uma Bíblia, eu nem li, nem sei o que eu li um monte de letra, não tinha entendimento, meus olhos estavam fechados, e eu achava que o meu pensamento era o quê? Cara, só quero resolver esse problema, que eu brinco com meu irmão, a gente se pega todo dia na pancadaria, minha mãe com um monte de conflito, nossa casa que passa várias lutas financeiras, um inferno que a gente estava vivendo, eu só queria um alívio. Eu entrei naquela igreja e eu vi a passagem de som e a atmosfera me pegou. Mas eu não imaginava os caminhos de Deus, assim como você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez ou pela milionésima vez, que não entendeu. Quais são os pensamentos de Deus? Houve um homem muito conhecido, chamado Jeremias, que ele falou, meu, não é comigo. Mas sabe que o próprio Senhor usou a boca dele para dizer algo? Jeremias capítulo 1, verso 5. Olha que lindo. Porque essas referências da palavra mostra a maneira como Deus olha e faz. Deus tem os seus padrões, e esses padrões são apresentados também através desses homens que estão contidos na Escritura. Leia comigo Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, próprio Jeremias, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Essa é a visão de nós. Quem sou eu? Sou uma pessoa cheia de problema, tenho amanhã uma reunião no banco, tenho que ir atrás de fornecedor, todo um problema de relacionamento em casa, minha filha está com problema, eu estou vivendo um problema de enfermidade. Aí é Jeremias dizendo aqui, ó, quem então, Senhor? Eu não sei falar porque eu sou um menino. E aí vem de novo a visão de Deus esmagando essas palavras. O Senhor me respondeu, verso 7, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Deus, enquanto Jeremias se enxergava pelo caos que ele era cercado, Deus manifesta um desenho, repete comigo, desenho. Guarda essa palavra, mostra um desenho a respeito desse jovem profeta. Há um desenho. Sabe por que muitas pessoas estão frustradas? Eu não estou olhando para ninguém agora para provocar nenhuma reação. É porque você não entendeu o desenho. E aí você fala, ah, mas esse aqui é o ponto fora da curva, mas esse cara aqui é o incansável, ele é o unstoppable, da música legal, de quem faz funcional, unstoppable. Eu gosto de correr com essa música. quando eu estou quase morrendo, aí eu ponho lá e vai. Sabe por quê? Nós não entendemos o desenho. E a gente pega um Ctrl-C, Ctrl-V, dá uma pessoa que é uma referência que a gente gosta, mas a gente nunca descobre. Tem pessoas que nascem, vivem e morrem sem conhecer o seu desenho. O desenho de Deus ao respeito desse jovem profeta é que ele seria a boca dele na terra, no caos. Nós vemos isso também a respeito dos apóstolos. Mateus 28, 18 e 19 diz assim: Jesus, quando aparece, aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o momento que essa palavra vem, Jesus revela? Eles estavam atemorizados. Enquanto eles estavam atemorizados, a palavra de despertar, vinda de Jesus, falava de toda a autoridade, de todo o governo que eles fluiriam. Algo irreal, perseguição religiosa judaica, desprezo cultural grego, opressão militar romana. Toda autoridade foi dada no céu, portanto, ide. Para onde? Estamos aqui com medo, os caras querem matar a gente. A gente estava contigo, Jesus, mas não sabia o desenho. Não saber desenho é onde há a confusão de todo mundo. Não saber o desenho é que faz você querer um plano alternativo. Não saber o desenho é que faz você desistir de algo que é de Deus, e por causa do teu orgulho você inventa um novo desenho e quebra a cara no final. Eu não tenho nenhum problema, você pode inventar o desenho que você quiser, você é o responsável. Só que eu quero dizer uma coisa, que no dia final eu vou estar na mesma fila que você, e nós seremos confrontados pelo desenho que está no coração de Deus, não pelo que eu inventei. Então é melhor você se preocupar se você está buscando alinhamento com o céu, com a terra, para no final, que é o que conta mais, ter aprovado, porque você pode ter uma vida muito legalzinha aqui e chegar naquele dia sem envergonhado. Obras de madeira, feno e palha, que o dia vai provar, ou obras que foram feitas por ouro, pedras, pratas, pedras preciosas, ok? Então há um desenho no coração de Deus. A chamada envolve um desejo do Senhor, amém? O Criador tem um desenho, dentro desse desenho tem um desejo. Repete comigo: desejo. Muito bom, desenho e desejo. Se você for com isso para casa, já vai começar a melhorar muito os seus processos, eu posso te garantir. Esse desejo habita no coração do Senhor, e é por um propósito que nós fomos chamados. A origem da palavra propósito fala alvo, designo, destino. Há um desenho, dentro desse desenho, ele fala: eu tenho um desejo, eu tenho essa pessoa aqui, e com essa pessoa, nesse desenho, eu quero que ela faça isso. Está no meu coração. Tudo que Deus faz é bom? Tudo que Deus faz é bom? E a luta? E a crise? É boa? Obrigado, plateia. Me sinto motivado a continuar com vocês. A crise? É. Sabe por que a crise é boa? Porque ela é o bisturi de Deus para circuncidar o teu coração contra o pecado. Todo aquele que é macetado pelo Senhor em algum momento da vida se torna uma pessoa melhor se for humilde. Ou revoltada, e cria um novo desenho. Mas no final vai se dar mal. Mas Deus é tão misericordioso que no final Ele vai rasgar o desenho do cara e vai falar: volta para o meu desenho. E às vezes a maneira que Deus faz são diversas. Esse desígnio, esse alvo, esse destino, fala do que está no coração dele dentro desse desenho. E qual é o significado de propósito? Aquilo que se pretende alcançar ou realizar, ou seja, o seu projeto de vida, a sua intenção final. O que é que o que é muito confundido o propósito? Por fazer apenas aquilo que você realmente gosta. Porque aí que o diabo, desgraçado, maldito, o que, que ele faz? Não posso subir aqui, né? Porque pode? Então pode. Deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui. Não pode, não, vai cair, não quero. Já estão pagando um monte de coisa. O aluguel já é caro, pelo amor de Deus. O que, que ele faz aqui? O que eu gosto. É o que eu gosto. O que gosta é importante, porque Deus não quer massacrar um bando de escravos, não é isso. Mas as pessoas se limitam ao que gosta, e se limitar ao que gosta deixa de você provar coisas diferentes. Talvez quando Deus te leva a um lugar que as perguntas foram mudadas, é para mostrar que tem um desenho dele que vai entrar no teu coração, e nesse desenho você vai encontrar uma nova face do Senhor, uma nova face de você mesmo, uma nova versão que foi desenhada na eternidade no coração de Deus. Então cuidado que você se limita só ao que você gosta. Sabe a pessoa que tem aquele paladar muito limitado? Eu só gosto de tal coisa, e deixa de experimentar as coisas boas, que você pode ter experiências. O que é legal de você romper culturas e visitar lugares e países? É que você começa a experimentar coisas diferentes. Jamais eu teria um paladar, uma degustação de café que eu tenho hoje, se não fosse meu amigo Kid me confrontando no café com açúcar que eu tomava, que hoje é um veneno. Jamais eu experimentaria o que é um verdadeiro café puro, que eu vendo, não vou nem colocar hoje, especial, de uma safra maravilhosa, florada caiá, catuai amarelo, bourbon vermelho. Se eu ficasse só com aquilo que eu gosto. A primeira vez que eu fui correr, foi no Costão do Santinho, numa barca de Floripa. Estava o meu amigo André Guimarães, um irmão que eu tenho, que mora hoje em Fresno. Ele falou: "Ale, vamos correr." E o Andrezão pega a onda, Black Trunk, Moçambique, o cara surfava só Moçambique para cima. Falou: "Cara, vamos." Ali, sabe o que é bom da corrida? Que a corrida é democrática. Você vê milionário e cara que é super simples, todo mundo correndo junto. Vamos ali, que 5K você consegue. Isso faz muitos anos, muitos anos. Beleza, eu fui. Fui nesse dia. Botei minha roupinha, do jeitinho que eu ia, daquele jeitinho, capivara fortinha, e ia lá. Eu cheguei na largada, não me esqueço dessa cena. Eu não queria correr. Eu não gostava de correr. Era uma coisa. Bem, correr, e eles fazem o circuito no Costão. Quem vai na barca se prepare, que vai ser maravilhoso, que pega areia, pega morro. Mas eu vi do meu lado, Pastor Giba, já estava Pastor Digão, uma galera que eu conhecia, a galera da organização de Floripa, que a maioria são amigos que eu tenho também, a galera vibrando: "Vamos lá, Ale." E eu comecei a correr. Eu não gostava. Se esse amigo meu não me provocasse, eu ficaria naquele meu mundinho limitado, de tomar banho de sol e ser aquela lagartixa de piscina. Se a gente fica só no que gosta, a gente deixa de provar, e Deus quer confrontar isso. Então, quando você fala o propósito que eu gosto, não. Não se limita ao que você gosta. Deus coloca amor por aquilo que está no propósito, para que você possa fluir com entrega, com uma rendição ainda maior. Amém? Quem está comigo? O que é propósito de vida? De forma bem resumida, podemos dizer que o propósito de vida é como um objetivo que você está disposto e motivado a focar todos os seus esforços para alcançá-lo. É aquilo que você faria todos os dias com prazer para chegar na conquista mais importante da sua vida, mesmo que não fosse remunerado para isso. Isso é propósito. O que você faria todos os dias com prazer para chegar numa conquista? Conquista não fala de coisas fáceis. Você não conquista no conforto, na comodidade. Você conquista com desafios. Quem valoriza uma conquista é porque sabe que aquilo vai mudar a sua vida. Quem valoriza a conquista de um casamento sabe o quão importante a família, o desenho de Deus, o coração de Deus. Quem valoriza um ministério, uma célula, a conquista. Eu fiz o curso, fiz a prova, que bom. Eu estou cuidando de um povo de quarta-feira na casa de um irmão. Que honra para mim, com todas as lutas, com tantas pancadas que eu levo. Mas eu sei que eu estou ali, que a minha vida faz sentido para aquele pequeno grupo. O que você faria todos os dias para chegar no alvo que Deus tem para a tua vida? Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Desenho, desejo, já começa a mudar alguma coisa. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração. Foi o primeiro hino que eu cantei na minha vida, sem saber. Doido, cachaceiro, mulherengo, tudo errado. Mas eu estava lá cantando numa sala da minha tia. Eu não imaginava onde ele me levar. E aí eu fui abrindo meu coração, porque o propósito dele permanece. E nesse desejo, nesse propósito, nessa intenção prévia no coração de Deus, esse desenho se revela. Esse desenho pode ser construído se nós compreendermos eventos, processos e etapas. Eu estou falando para que você entenda o desenho de Deus na tua vida hoje. Não é só um desenho. Qual o desenho de Deus? É que você seja pastor numa cidade que você não mora. Ah, que bom, legal. Não. Dessa revelação, Deus vai me levar a um evento, a um processo e às etapas. Isso é maravilhoso. Evento é qualquer coisa que aconteça ou aconteça especialmente de forma importante, seja um incidente, seja um acontecimento especial, momento que você é marcado, evento, não se vive de eventos, eventos fazem parte. Tem crente que gosta de evento. Olha, hoje eu convidei um profeta ultramessiânico, islâmico, vivido já nos sete mares e não sei o quê. Ah, que legal, eu vou. Evento. Recebi a oração do profeta. Evento. E o que você faz depois disso? Ah, eu gravei a oração do profeta. E o processo? E as etapas desse processo? É aí que as pessoas estão confundidas no seu desenho. Vou desdobrando para você ir comigo. Atos capítulo 9, de 10 a 19. Resumidamente, aqui é a chamada de Paulo. Só que a chamada de Paulo se deu um evento antes, na chamada de Ananias. Olha aqui, havia Atos 9, de 10 a 19, eu vou ler com vocês. Estamos falando sobre eventos, tá? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse do Senhor numa visão, repete comigo, evento. 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 Eis-me aqui, Senhor. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te. Vai agora à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui é um desenho. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, aqui foi o evento de Paulo, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha que lindo. Havia um desenho no coração do Senhor Jesus para um homem chamado Paulo ou Saulo, não importa a tradução que você siga. Qual era o desenho? O vaso escolhido, e importa muito ele sofrer pelo meu nome. Vou usar ele. Esse é o desenho. Mas para o desenho acontecer, tinha que ter um evento. Despertou um instrumento chamado Ananias. Ananias entendeu, foi. Quando ele encontra Saulo, ele vai. Ali é o evento de Saulo. O primeiro evento, quando ele cai diante da luz, a caminho de Damasco, perseguindo o cristão. Quando nós entendemos os eventos, nós entendemos que é um desdobramento, que é um processo. O processo fala o quê? Tem um desenho por trás disso. Então para de querer viver só de culto em culto, de uma palavra, de um berro que eu dou e um guspe cai em você. Atrás disso há um processo, e esse processo mostra que desenho Deus tem para a tua vida. Se santifique, Deus fará maravilhas. Eu vou me santificar, ok, um evento. Agora, fará maravilhas é o processo. Para que ele vai fazer maravilhas se eu me santificar? Porque ele tem um desenho, ele quer me abençoar, ele quer me colocar no lugar, ele quer me estabelecer dentro de uma condição. Quem está comigo? Isso traz uma clareza que nós temos os eventos. Eu sou um homem de eventos, eu amo eventos. Semana passada eu estava num evento que Deus me tocou, e através desse toque eu enxerguei um desenho, e através desse desenho comecei a compreender propósitos. Quando você se confunde nisso, você nega o desenho de Deus, porque você quer só o seu desenho. Ananias foi desafiado para despertar um homem que revolucionaria o que era conhecido como mundo naquele tempo. Então falamos de um evento. Agora vamos falar de processo, uma série de ações realizadas para fazer algo, alcançar um resultado específico, uma série de mudanças que acontecem naturalmente. Completar a carreira da fé fala de um longo processo que envolve a nossa existência. Salmo 119, verso 71. Olha o que diz o salmista: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. É o que eu sempre falo. Esse salmo é lindo. Mas aqui é de um cara maduro que entendeu o processo. Não num bebezão chorão com desenho alternativo aí na manga do coração. Aqui é de quem entendeu. É de uma mulher que paga um preço, chora. Está ali firme. Não da guria irritada. constante TPM, chocolate nenhum da terra resolve. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Opa, eu entendi os decretos, então eu aceitei o processo. Há um evento, há um processo. A nossa natureza precisa ser conhecida, para que o desejo de Deus, que precisa de um desenho, se torne realidade. A minha natureza, quando eu passo por uma aflição, fala, cara, como é que eu vou ver o plano de Deus dessa forma? Preciso me santificar, está demais, minha boca está suja, meu coração está torpe, eu só penso em dinheiro, eu brigo. Gente, houve um momento nessa igreja que eu tive que aconselhar uma situação que não existe mais, graças a Deus, de um homem que negava a esposa de comer a lasanha que estava no congelador. Amor, posso pegar a lasanha para a gente esquentar? Não, estou falando sério. É um Nabal dos anos 2000 e pouco. Não, me dá o cotonete, só um, não estou inventando. Louco isso, não é? Mas chega em casa, amor, vamos esquentar aquele prato? Não. Eu li uma coisa interessante, que a gente tem que penar muito que ler, né? Mas sabe qual é o problema? Quando você coloca para visita a taça bonita de suco e serve para tua esposa o copo de requeijão. Está dando risada porque você serve de copo de requeijão lá, Miguel? Não está entendendo. E a nossa natureza precisa ser conhecida. E o que o salmista fala é de muita maturidade. Foi bom ter passado por uma aflição, para aprender os seus decretos. E quem aprende o decreto vive uma nova dimensão. Quem está comigo, diga amém. Falamos de eventos, falamos de processos e vamos falar das etapas. A fase, uma série de processos, de eventos, do desenvolvimento. Uma fase inicial, a fase final, uma fase tardia. Pode ser uma única etapa, num grau de um processo. Pode ser uma determinada fase, um período, uma posição, um desenvolvimento, uma série. Então nós estamos em etapas da vida. O casamento passa por etapas da vida. De muito conflito, no início, de ajustar. O homem deixa pai e mãe, se não é sua esposa, se torna uma só carne. Evento, se une. Deixa pai e mãe é um evento. Se une a sua esposa é outro evento. Se torna uma só carne é um processo. Um processo que vai ser conhecido em diversas etapas. No início, a grande maioria sabe que o casamento não é apenas só aquela lua de mel maravilhosa, de muito prazer e êxtase. Não. Qual a marca de pasta de dente? Como você organiza a gaveta? Como é melhor? Que tipo de comida? Que tipo de situação? Como se organiza a vida, a agenda? E aí começam os conflitos. São etapas do casamento. Um processo de se tornar um só passa por etapas e é difícil. Tem pessoas que já estão mais maduras, já quebraram a cara, já se rende mais rápido e tudo bem. O noivado. Eu discutindo com a Valéria no noivado, porque eu queria casar de manhã, fazer um brunch, pegar um coral, tipo raiz coral, mais inverninho, gostoso, friozinho, galera curtindo tudo mais. A Valéria queria de noite, cortejo, numa igreja. Até a hora que eu entendi, o casamento é da noiva, o noivo tem que estar bonito, barba feita, sovaco cheiroso. E a noiva tem que estar linda, porque ela é o mistério do casamento. Mas essa etapa, a gente brigou muito. Há um desenho no coração de Deus. E esse desenho vai ser revelado, já foi revelado, em algum evento na sua vida. E certo que esse evento mostrou coisas que estão te levando a um processo, que você está vivendo etapas desse processo. Sabe por quê? Aos olhos de Deus, quando nós estamos falando do desenho do coração dele, existem duas palavras. Você é um pioneiro ou você é um colonizador? Essa aqui é uma palavra para despertar algo aqui. Você é um pioneiro ou um colonizador? As pessoas confundem, não tem nada a ver um com o outro. 20% da grande maioria são pioneiros. Uma pessoa que está entre as primeiras linhas para explorar, para estabelecer em um novo país, uma área, uma nova cultura. É um rompedor. É aquele que gosta de desafio. Desenvolve e se torna o primeiro a usar, a aplicar um novo método, uma área de conhecimento, uma atividade. Livro de João, capítulo 2, verso 7. Ordenou-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora, levai o mestre sala. E eles os fizeram. O primeiro milagre de Jesus. Ele foi o pioneiro em trazer o céu ao coração do homem, a partir da sua existência aqui na terra. Tornou a água em vinho. Primeiro milagre de Jesus. O último milagre de Jesus, quando ele expira na cruz do Calvário, o centurião vai, fura ao lado de Jesus, e sai sangue e depois sai água. O último milagre de Jesus, quando ele colonizou a terra. Um pioneiro, lida com a adversidade, dentro do desenho, recebendo o desejo de Deus, respeitando o processo, a etapa, os eventos, tudo isso. Um pioneiro lida com a diversidade. Um pioneiro se ambienta numa guerra. Um pioneiro ama a missão que foi designado. Um pioneiro não se conforma com o presente século. Um pioneiro não permite que o seu coração se torne vulnerável à voz do inimigo. O pioneiro olha e fala: isso aqui pode melhorar, isso aqui pode ter uma outra realidade. Eu não me conformo, eu deixo para trás as coisas que ficam e avanço para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Um pioneiro sabe que tem uma coroa esperando ele. Quem pode aplaudir o Senhor? Estamos falando de uma cultura, de um desenho que está no coração de Deus. Mas pastor, eu não me identifico com isso. Então você é um colonizador. E se eu não consigo nenhum nem outro? Você não sabe o que é? Hoje você vai saber. Um colonizador é 80% das pessoas. Uma pessoa que ajuda a assumir o controle de uma área, de um país, especialmente quando usa a força, envia pessoas do seu próprio país para morar lá. A chegada dos europeus aqui, colonização de povoamento, diferente da parte do sudeste para cima, que foi colonização de exploração. Um colonizador, ele povoa, ele estabelece uma outra realidade. É a ação e o processo do estabelecimento de controle sobre os povos de uma área. Ele está colonizando. O que uma célula faz numa região? Ela coloniza a região. Planta uma célula num condomínio. Daqui a pouco o doidão falou: meu, o que está acontecendo na tua casa, irmão? Chega uma galera de quarta-feira aí, tem uma música que eu ouço. Pô, a galera sai todo mundo feliz, cara. Todo mundo chega com um prato de comida. Que história é essa? Vem aí, você está colonizando. Daqui a pouco você faz uma reunião na tua empresa, uma reunião de oração, sexta-feira, e ao invés de ir para o happy hour, sexta-feira, 11h30 antes do almoço. Galera, vamos ter toda sexta-feira agora aqui um grupo de oração, passa no WhatsApp, a galera se reúne. Na empresa que eu trabalhava, uma multinacional gigantesca, toda sexta-feira, 11 da manhã, a galera se reunia num campo de futebol. E eu estava, como eu trabalhava na rua, não ficava tanto dentro do escritório, um dia eu fui receber o convite, eu fui. Olha que interessante, evento. Cheguei um pouco mais cedo. O comercial não fica dentro do escritório, não fico vacilando no escritório. Já cheguei direto para a reunião, cheguei cedo. Chego, tinha um querido, um irmão que cuidava disso, chamava Melquisedeque, é o nome dele. Trabalhava na DHL, que fazia o serviço de logística para a gente, de comunicação, de um monte de coisa. Aí ele estava sozinho esperando. Cara, homem de Deus, Melquisedeque, não esqueço. E eu cheguei, ele olhou: tudo bem? Falei: ah, meu nome é Alexandre e tal, eu sou da força tal. Ah, como é que tá, beleza? Ele falou: irmão, quando estava chegando, Deus me deu uma visão. Que você pregava numa praça com uma multidão de pessoas. O cara nem me conhecia. O cara teve uma palavra de conhecimento. Evento. O que aconteceu depois disso? Eu guardei essa palavra. Um belo dia, eu estou numa praça aqui, onde é a UPA aqui, lá do Strip Center, pregando. E aí Deus me lembra dessa palavra. Que um dia eu estaria numa praça pregando para muitas pessoas. Mas para esse evento acontecer, teve um processo. Aceitar vir morar aqui, morrer para mim mesmo, um monte de coisa. E aí, esse grupo fazia muito efeito nessa empresa, porque ao invés de pornografia nos meiozinhos que passavam, passava sempre estudo bíblico. E ali começamos a colonizar. Posso ir mais profundo? O que é colonizar? Dentro dessa força de vendas tinha uma área da galera da diabetes. E quando eu me converti e saí para cuidar da igreja, isso ficou como uma semente dentro dessa área de negócio, que repercutiu. As pessoas comentavam. Anos se passaram, 19 anos se passaram, eu estava em São Paulo agora, final do ano de 2021, 22, agora para 23, na conferência, no meu cantinho, vendendo os cafés, as camisetas, os óculos, dobrando as camisas, encosto uma moça alta, tudo bem, começa a bater o papo, esse café, esse óculos, a voz era algo que eu lembrava. Ela olhou para mim e falou assim: você não sabe quem eu sou? Eu falei: cara, me perdoa, me ajuda, você não me lembra mais de mim? Eu falei: não. Eu sou a Vanessa da Diabetes, Salles. Uma colega minha de setor. Foi quando você saiu, ninguém acreditou. Só que aquilo eu não sabia o que era crente, eu não sabia que era evangélico. Mas a tua história me chamou a atenção. Hoje eu tenho uma banda, a gente anda com a galera dos pregadores do asfalto, faço parte da igreja de Atibaia. Evento. E gerou um processo que eu nem imaginei. Agora, se eu não quero o desenho de Deus, eu queria me tornar country manager da Near Patient Testing, a unidade de negócio que eu trabalhava. Velocidade de informação para a área da saúde, para os médicos. Podia ser um country manager em qualquer país aí, seguindo uma carreira vitoriosa. Ia chegar diante de Deus, ações, fazenda no Texas, coisas boas, que é o que todo mundo quer. Os amigos meus que conseguiram nessa estão com essa. Fazenda no Texas, andar de jipe e viver a vida. Com que eu vou me apresentar diante do Senhor no dia final? Com o dinheiro que eu guardei no banco? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, para acabar logo. A gente vai ressurgir no corpo glorificado. Não tem marca de roupa, não tem carro, não tem nada. É o corpo glorificado. Só que eu decidi me abrir a um processo de um desenho que Deus me mostrou. Então nós temos que entender, queridos, se você é um colonizador, se você é um pioneiro, deixa eu entender isso, que tem um desenho para a minha vida. Então eu vou apropriar dessa terra, vou cuidar da minha célula, vou cuidar da minha escala. Colonizadores são pessoas que entendem o processo de um futuro que poucos conhecem. Um colonizador, quando você vai aqui na serra, eu recomendo, Bento Gonçalves, ali a Caminho de Pedra, você vai ali, conversa com o pessoal, com a Casa do Tomate, fala da colonização, tudo mais. Eles moravam em árvores. Meu sogro, a família dele veio da Itália, veio de Trento, e se estabeleceu numa região de Santa Catarina, Rio dos Cedros, para aquele lado. Sabe o que eles faziam? Eles ficavam numa região, só que em cima ficavam os índios, atacando eles. Eles se protegiam com as famílias, colonizando, plantando cor, plantando verdura, legume, fruta, cuidando de bicho, estabelecendo a terra. Naquela primeira coisa era a troca, eu te dou abobrinha, você me dá um pedaço do porco lá para a gente cozinhar. E era assim que essas comunidades se estabeleciam, colonizando, marcando território, não apenas conformados com a situação, mas eles enxergavam o futuro. Qual o futuro? Aqui ainda vai ser uma cidade, aqui ainda vai ser um lugar abençoado, aqui a nossa família vai ter condição. Isso é um colonizador. Quando você assume uma responsabilidade, um colonizador, qual a visão que ele tem? O que ninguém viu. Um colonizador também pode ser conhecido como aquele cara que já enxergou o processo, já aceitou, mas ninguém entende ele. Ele vê um pedaço de mato, falou, não, aqui não é um pedaço de mato, aqui vai ser um lugar que eu vou criar as coisas, vou ter meus filhos aqui, eu vou fazer um açude aqui, eu vou plantar isso, eu vou construir minha cabana. Um colonizador. O colonizador olha um apartamentinho de 56 metros quadrados e fala, não, aqui vai ser meu cantinho, eu vou organizar, vou botar uns móveis pequenininhos, mas uma decoração bem clean, vai ter um cantinho, o banheiro apertadinho, mas toma banho um de cada vez, não tem problema, e eu começo a organizar a minha vida. O colonizador, ele vê o que ninguém viu. Quando ele abraça a condição que Deus colocou ele, colonizador pratica os princípios do governo que os enviou. Eu sou colonizador, então onde eu estou, no tatame, no mecânico, eu vou colocar os princípios do meu senhor, da cultura que eu faço parte, do país que eu fui enviado. Numa conversa, vão perguntar, mas você não bebe por quê? Eu falo, olha, eu bebo por um posicionamento, eu creio na palavra, pertenço a uma igreja que trabalha com dependentes químicos, com codependentes, e nós sabemos que um copo de vinho pode fazer com uma pessoa quando ela não está equilibrada. Ah, mas fala uma coisa, a galera acabou agora a reunião, está indo para um happy hour, a gente vai para um lugar aí diferente, aí, cara, para conhecer uns negócios. Não, cara, não estou nessa. Amanhã eu vou acordar cedo, vou dar minha corrida, vou fazer minha academia, vou estar preparado para a reunião, vou estar tranquilo. Mas o que, que é isso? Você está colonizando sem perceber. Porque o teu território está sendo conhecido, ali é diferente. E que bom que pense assim, que você é diferente. Porque no teu quadrado habita um governo, e nesse governo tem uma cultura, e nessa cultura tem um desenho, é o céu na terra. Você não é mais um comédia no meio da situação, mas você faz a diferença. Você é o sal e você é a luz daquele ambiente. Pode aplaudir aquele que é santo. Colonizador, cuida do detalhe da construção, do desenho que carrega como uma referência. Colonizador sabe o custo de se posicionar no local designado.
Um colonizador tem a mentalidade de construtor. Colonizador carrega o ideal de espelhar a cultura e os valores daquele que o chamou. Há um desenho. Nesse desenho será conhecido através de um grande evento na tua vida ou de um simples evento. E esse evento vai mostrar um desejo de Deus. E nesse desejo você vai ser levado a um processo, às etapas desse processo, a enxergar quem você é. Por que que eu falo cuidado do rio de Deus na tua vida? Por que que eu falo isso? Cuida do rio que você tem que fluir. Porque é o teu desenho, não inventa moda. Cuida do teu desenho. Agora tem gente que está negligenciando e está retardando a construção do desenho do que está no coração de Deus. Isso é ruim. Não é com medo que eu falo isso. É porque é maravilhoso você estar fluindo no desenho que Deus te chamou. Tem pessoas que desistiram do ministério, desistiram da sua chamada, por alguma questão que não permitiu ser tratado. João 20, 19 a 23. Já começa a preparar louvor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiveres, serão retidos. Aqui foi um evento que mostrou um desenho. Eu vos envio. A única coisa que eles tinham é que Deus ia nos enviar. E aqui tinha um evento. Foi soprado o Espírito Santo. Mas ainda não era o ativar, o derramar, o fogo do Espírito. Foi um outro evento, capítulo de Atos. Mas para esse evento acontecer, desde os dias de João Batista, eles foram sendo enchidos de um desenho, de um desenho, de um desenho, conhecendo esse desenho, conhecendo esse desenho. E chegou uma hora, a ativação do desenho começa. Quanto estamos aqui num culto, estamos aprendendo desenhos. Um evento pequeno, um culto de 2 horas, entre louvor e tudo mais. É um evento, você recebe. E algo da palavra começa a mexer no teu coração. Porque começa a confrontar os desenhos que você recebeu da história familiar, do lifestyle sem Deus. É o desenho. Pegar, curtir, beber, curtir, zoar, curtir, beber, gastar, curtir. E aí vem um desenho novo. Você fala, cara, será que eu vou virar evangélico? Será que eu vou ser crente, cara? Não vou transar nesse casamento, vou parar de beber, vou ser chato. Desenho distorcido. Porque quando você entende a paz que habita no desenho, você fala, cara, eu não quero mais essa vida maluca, eu quero essa vida que vem do céu. Daí, mais um evento. Você frequenta uma célula, e na célula você conhece uma pessoa que, poxa, te inspirou. Ou na célula você acabou sendo um instrumento, algo que você flui, você fala, não, eu posso te ajudar, sem perceber. A vida acontece nas etapas desses desenhos. Mas você tem que querer. Vai chegar uma hora que você vai entender. Eu sou um pioneiro. Eu sou o primeiro da minha casa a se converter. Estão me chamando de louco. Não estou nem aí. Daqui uns 20 anos, se Jesus não voltar, vou olhar para você e vou dizer, muito obrigado. Muito obrigado por não desistir. Por orar por nós. Deixa eu lembrar um pouco sobre colonizador e pioneiro. Pioneiro, ele vê o que ninguém vê também. Só que ele entra num lugar que ninguém entrou. Um colonizador, ele entra, ele fica, e ele começa a construir o que o pioneiro deixou para ele. Um precisa do outro. Tem etapas da vida que somos pioneiros, tem etapa da vida que somos mais colonizadores. Não tem o melhor, tem o que Deus tem no coração. Agora, conhecer o desenho de Deus envolve uma atitude, a sinceridade. Tem gente que está aqui para mostrar que veio. Publica, me marca. E quem te curte, pô, ele é amigo do cara que está lá na bola de neve. Que legal, o conceito subiu, o conceito desceu. Não tem problema, não ligo. Mas o estar aqui hoje pode provocar um desenho que no teu coração você jamais imaginou. Sabe quando eu vi o desenho de ser um pastor? Em um evento. Um evento da minha vida que eu estava muito mal, mas eu senti o poder de Deus vindo sobre mim. Um evento. E tudo que eu pedi naquele evento, eu falei: Pai, me usa como soluço esse homem. Respeito e amo muito. Não estou mais alicerçado no outro ministério que eu estava, mas me ajudou demais a crescer esse homem de Deus, cheio da presença, de pregar o evangelho de uma forma livre, sem rótulos. E ali eu vi um desenho, e a busca por esse desenho me levou a encontrar outras pessoas, outros eventos. Aí chegou uma hora que veio o Ananias na minha vida, um homem que me confrontou, mas que me fez abrir os olhos. E com esse homem eu me conectei, meu apóstolo, meu pastor. Caminho com ele há 20 e poucos anos, 22 anos, 23, sei lá. E tenho uma alegria, porque eu lembro o evento da minha vida, que eu ia sair da igreja, que eu estava chateado porque ele era muito duro comigo, e ele tinha que ser duro, porque era o meu processo, eu precisava desse processo de ser duro. E naquele café que eu ia me desligar, eu dobrei meu joelho. O testemunho eu já contei, você já sabe, mas vale a menção para essa palavra aqui. Eu dobrei meu joelho e pedi: Deus, eu estou disposto a sair desse ministério, mas ele é o teu servo, usa a vida dele. Houve temor. E quando eu sentei naquele café, já não tinha mais a indignação dele ter me confrontado, mas eu comecei a ver nele um pai que tinha um desenho. E eu me abri esse desenho, passei a viver o processo de ser treinado, de andar junto, de pagar preço nas etapas que até hoje tem. Hoje eu estou aqui fluindo há 20 anos quase. Acabamos de vir de um encontro de pastores. E que alegria ver cada pastor na sua natureza, no seu desenho. Que alegria ver isso. Todos aceitando os processos. Volto correndo para cá para ver uma igreja adoradora, com fome e sede da presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem um desenho para cada um de vocês. Um desenho lindo. Não é ser pastor, não é ser nada disso. Pode ser, e que bom que haja pastores e profetas. Mas um desenho. E você vai aceitar o teu processo de uma maneira diferente. Eu entendi o desenho. Eu quero esse desenho, Pai. Como é que eu sei que é o desenho de Deus? Quando é desenho de Deus, não tem mentira, não tem pecado, não tem orgulho, não tem coisas paralelas aos princípios. Casamento é casamento. Aliança com Deus é aliança com Deus. Santidade é santidade. Eu digo não para o mundo. Como é que eu sei que eu estou no desenho de Deus? Eu não volto para o Egito. Gênesis 26. Havia um desenho de Deus para Isaac num tempo de seca, de fome, de desgraça. Só que ele fala: fica em Gerar, não volta para o Egito. Vou te abençoar em Gerar. Deu um desenho, ele ficou e prosperou 100 vezes mais do que ele plantava, dava. Você vê o favor de Deus no desenho dele. Não é paz, não é céu de brigadeiro. Não é aquele mar maravilhoso espelhado, uma banda de reggae. Vamos fugir desse lugar, baby. É o agito, é a aventura, é a aflição, é o espinho. Mas eu estou no desenho. Satanás odeia que você saiba o seu desenho, porque você deixa de ser refém, deixa de ser escravo e deixa de ser manipulado. Você põe o teu coração na palavra, e na palavra você passa a viver. E as coisas se ajeitam, os sinais vêm, o céu se abre. Você tem que tomar, quando está vivendo o desenho de Deus, precisa tomar cuidado até com o que você pensa, porque ele vai acontecer o pensamento. Quando os caminhos de um homem agradam a Deus, ele faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Isso é a Bíblia. Você lida com a dor. Você usa a dor como uma irmã mais velha que vai te ensinar coisas preciosas. Foi-me bom ter passado pela aflição para conhecer os seus mandamentos. Você entende a brevidade do terreno que nós vivemos aqui, nessa peregrinação terrena, e você se torna uma pessoa mais bem resolvida. Se eu pudesse ter a visão de cada um de vocês, na mente que eu vejo de vocês, 300 dias, 200 dias, 1000 anos, não sei o quê, você fala, cara, eu só tenho isso, para que tanta porcaria, para que tanta bobagem? Deixa eu me render logo diante do meu Criador, para que eu viva de acordo com o coração dele, porque no último dia eu vou arrancar um elogio daquele que me formou. Não vou lutar com a minha chamada, não vou lutar por causa do dinheiro, por causa de nada. Eu vou ser uma pessoa resolvida. Há um desenho aqui. Uma pessoa que flui no desenho, o céu desce. Você está em comunhão com uma pessoa que está vivendo o desenho de Deus? Você fala, cara, é um assunto difícil, né? Mas eu sinto uma alegria tão grande. A gente está estudando, e eu sei que é um desenho de Deus a gente voltar a estudar. E eu me sinto tão bem estudando. Não é uma coisa pesada. Claro que esgualepou o nosso tempo. Teve algumas perguntas, mas eu me sinto tão bem estudando. Me sinto vivo. O desenho de Deus é você ser argila. E essa argila moldável. E Ele está te moldando. Aí Ele te usa como vaso, te volta de novo aqui, continua moldando. Esse é um processo contínuo. Daqui a pouco você está carregando a glória dEle. Vaso de barro, carregando a glória. Aí dá uma trincada, volta a polaria, Ele vai moer, vai trazer de novo, vai fazer de novo. Esse desenho. O desenho não é uma corrida de competição. O desenho é uma prova de resistência. É o volume. Não é a performance de tempo. É o volume. Vou correr uma maratona. Posso fazer em sub-4 e posso fazer em 6 horas. Mas eu vou fechar minha maratona correndo a carreira da fé. Faz o volume. Não se preocupa com a velocidade. A cadência, o Espírito Santo vai te dando, Ele vai soprando contigo, Ele vai te ajudando. Fica no desenho. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, há um desenho aqui. E ele é coletivo e também é individual. É um desenho, Senhor. Um desenho. Com quem eu vou me casar? Um desenho. O que eu devo trabalhar? Um desenho. Qual é a minha chamada? Um desenho. O que eu posso fazer pela minha família? Um desenho. Quais foram os lugares que eu quebrei minha aliança? Um desenho. Deixei o meu primeiro amor? Um desenho. Entupi os meus poços? Traí a esposa da minha juventude? Estou oferecendo sacrifícios que Deus não se atenta mais, nem festas que ele quer saber. Abandonei. Eu saí do desenho dele. E rapidamente, ele estabelece um evento para que você volte ao desenho. Volta ao desenho hoje. É uma visitação, é um toque, é uma parte da música, do louvor. É uma parte da mensagem que te confrontou, mas teu coração começou a pulsar mais rápido. E você começou a chorar. É um calor que chegou no teu coração. Você fala, meu Deus, o que é isso? Estou aqui sozinha no meu canto, sozinha no meu canto. Mas estou sentindo algo, é o evento. Espírito Santo de Deus, marca agora cada um de nós e tira toda a confusão dos rabiscos, dos esboços do inimigo. Tira toda a insensibilidade ao evento da tua presença contínua em nosso coração. É você e ele. Os instrumentos vão profetizar. Vão fluir. E há uma canção do Espírito que vai entrar no teu coração. Não é uma letra conhecida, mas talvez fale de uma palavra que é o teu desenho. Família, entrega. Santidade. Sua chamada. O perdão. Desistir de ser você mesmo para ser quem Deus chamou. Esse é um ambiente de liberdade agora. Vem Espírito Santo, enquanto eles fluem, comece a orar por você mesmo. Espírito Santo de Deus, eu peço, toque os nossos corações e começa a mostrar as coisas que não estávamos enxergando. Tira as escamas dos olhos, tira a insensibilidade, revela os desenhos nesse encontro, nesse evento que aqui estamos. Toca no mais profundo do coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. As engrenagens serão ajustadas. Você que se sente fora, que não está encaixado, parece que não está vivendo o que está você no teu espírito. Se você não tem encontrado o teu desenho, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Santo Senhor, está difícil encontrar um lugar, eu não estou me encaixando, uma relação que não dá certo, uma impaciência, algo no meu coração. Vem pra frente, fique de pé aqui na frente, não tem nem se ajoelhar, fique de pé, pode vir. Fica bem perto do palco aqui, pode ficar, pode vir, vai pras laterais. Liderança, me ajude, facilite o caminho pros meus irmãos e irmãs. Tem mais pessoas que estão desencaixadas. E essa é uma noite que Deus vai ajustar a engrenagem. Vai soprar e tirar a sujeira, a contaminação, a distorção, os caminhos paralelos. O Senhor está limpando a era. O Senhor está limpando o caminho. Oh. Ao soprar do Espírito Santo, algo acontece fisicamente. Um toque no profundo do teu coração, um toque naquilo que é um pensamento obstinado. O Senhor começa a apagar dor, áreas que estavam doendo, nomes que te afligiam, circunstâncias que te oprimiam. Nessa noite o Senhor está desmascarando isso. Os presbíteros, os pastores, me ajudem. Nós consagramos esse momento ao Espírito Santo. Que este azeite, este óleo, seja como uma quebra de jugo, uma quebra de limitações. Que hoje comece um novo tempo para muitos meus irmãos aqui. Que comece uma nova estação. Os irmãos, olhem com os irmãos, as irmãs, olhem com as irmãs. Presbíteras, líderes de ministério, vem me ajudar também. Pode vir, os dois, o casal, vem. Bel, vem ajudar. Pode ajudar, Abel. Ajuda. Ajuda, Michelle. Vem orar pelas irmãs. Kátia, pode ungir. Santo é o Senhor. Toda dificuldade, tudo aquilo que foi desenho paralelo, tudo que foi alimento que contaminou você, pelos olhos, pelos ouvidos, pelos ambientes, atitudes, isso é quebrado hoje. Santo é o Senhor. O Senhor apaga todo o desenho equivocado da tua vida. O Senhor começa a reconfigurar o teu coração. Essa é uma noite. Aquilo que foi paralelo, provisório, rascunho, o Senhor arranca. Mas a minha idade, ah, mas o meu tempo, mas os meus erros. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Como um sábio escritor, ele está escrevendo no teu coração. Santo é o Senhor. A palavra vai te ensinar. O preço é apenas se render. Não mais os pensamentos obstinados. Não mais o casulo que você se fechou. Mas os desenhos novos do coração de Deus. O amor vence o medo. No desenho de Deus não tem medo. O medo sai da tua vida hoje, em nome de Jesus. Todo medo, toda opressão, toda cadeia, o Senhor quebra hoje. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Existe caminho com volta. Jesus, ele faz retorno. Ele te leva para o ponto que foi quebrado. O propósito. perdoado. E quando o caminho do homem agrada ao Pai, até os inimigos tenham paz. Alianças que foram quebradas, o Senhor está restaurando. Mas não mais o mesmo coração, louco, generoso, simples, que perdoa, que esquece, mas é um desbravador, um pioneiro, que estabelece a família do céu na terra. Tem gente que vê nada a ver com os conselhos que nos paralisaram. Palavras de homem, situações que te prenderam. O Senhor tira hoje, o Senhor quebra isso hoje. Você não vai ser limitado com uma palavra de maldição na tua vida, mas você vai romper. Abraão não ficou na média do lugar que ele habitava, das pessoas que vivia. Ele decidiu olhar para o céu e viver na dependência do Senhor. Foi conhecido como o pai da fé pela prova que ele passou. Há um desígnio na tua vida de conduzir pessoas. A obra que ele faz é linda. O sinal dele é a paz. E a operação do Espírito Santo é te capacitar nas vulnerabilidades, nas fraquezas. Vocês conhecerão o poder de Deus, da graça maravilhosa, em meio às dificuldades. Quando não houver mais resposta, quando não houver mais uma situação, como você pode fazer, o que eu devo fazer? É o Espírito Santo que está fazendo. Ele tira as vestes de culpa, de vergonha, de insegurança, e coloca as vestes de filhos. Vocês vão andar no campo firme, na rocha que é Jesus, não mais instáveis. O Senhor está guardando vocês e escondendo debaixo das asas. O que vai acontecer na vida de vocês é uma referência para muitos que cercam vocês. Como um sinal, o Senhor coloca uma situação impossível, já resolvida, que jamais vocês conseguiriam. Isso é um sinal que ele faz. Debaixo da graça, debaixo da autoridade, receba um novo desenho. Sejam designados, sejam estabelecidos num processo onde a mão dele cuida, envolve vocês. Adore o Senhor que é santo. Espírito Santo muda, essência. Ele muda DNA. Não mais força, mais graça. Você é restaurado. Um novo desejo. Um novo desígnio na tua vida. Uma paz que vem todo peso, todo cansaço, o Senhor tira hoje. O Senhor renova. Como assim me tornei um garoto de 18 anos novamente? Isso é o poder dele na tua vida. A graça te renova. Onde vem essa alegria? Desde o céu. Mas como assim um homem chamado Jesus está na minha vida? Seja renovado na tua mente, nas suas emoções, na tua saúde, nos seus relacionamentos, aonde a tua aliança bateu, o poder de Deus vai junto. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. O Senhor restaura, o Senhor refrigera, o Senhor apaga aquilo que deu errado, mas Ele deixa o ensinamento. O teu tesouro é um aprendizado que te faz mais sábio, é lidar com os desafios. Olhando para aquilo que você já viveu, mas como uma filha amada. É o tempo de avanço, é o tempo de vitória, é o tempo de resposta, é o tempo do mínimo de força, de um resultado que você jamais imaginou, porque a graça dele faz isso. Seja abençoada no desejo que Deus coloca, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aqui vindo pela primeira vez, o desenho começa quando você entrega a tua vida ao Criador, e essa entrega é simplesmente um ato de reconhecimento daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Cruz não é apenas um símbolo histórico, cultural, religioso, mas sim um lugar onde o próprio Criador entregou o Filho para que a gente fosse perdoado e pudéssemos mudar a nossa condição de escravos para filhos também. Só a partir do resgate que Jesus opera, da restituição daquilo que havia sido perdido nessa relação do Criador com a criatura, Jesus entra no processo para nos reconciliar. O ministério de Jesus é a reconciliação. Se você está aqui pela primeira vez nos acompanhando e deseja entregar a tua vida ao Senhor, não é fazer parte de uma igreja, de uma cultura, de uma situação, de um dogma, não. É você voltar a tua vida para o Criador. É você apresentar a tua vida: Senhor, eu quero reconhecer o que o Senhor fez por mim. Eu quero entregar minha vida hoje aos teus pés. Eu reconheço Jesus como aquele que veio a esse mundo e me salvou, me perdoou. venceu a morte, ressuscitou e hoje vive. Então a minha vida a partir de hoje pertence a Ti. E eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Senhor é aquele que cuida, é o que Ele é o soberano sobre a tua vida. Só que isso te leva a compromisso. Se Ele é teu Senhor, a palavra dEle vai ser a regra de vida. Vai ser um processo da regeneração. Não é apenas uma oração que te faz um cristão. Aliás, esse termo cristão é um discípulo verdadeiro de Jesus, que obedece, que está nessa transformação contínua. Isso é a regeneração. Talvez você está vindo ou está afastado e quer entregar a tua vida hoje. Você que nos acompanha pelas plataformas também, com a mão no teu coração, medita o que é a tua vida sem Ele. Mas eu quero te anunciar o que é a tua vida quando Ele entra. É uma mudança poderosa. Com a mão no teu coração, se você quer entregar e fazer a tua aliança definitiva com Ele, repita assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nesta noite eu ouvi a tua palavra,
eu ouvi a tua palavra,
e eu creio que tu és o Filho de Deus,
que tu és o Filho de
que
Deus,
que veio a este mundo, e na cruz do Calvário,
se entregou por mim,
ao terceiro dia,
ressuscitou,
venceu a morte,
e hoje vive.
Eu reconheço. A partir de hoje, Jesus Cristo.
É o meu único Senhor, meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados.
E escreva o meu nome.
No livro da vida eterna.
A minha vida é tua.
Eu me rendo a ti.
Em nome de Jesus.
Você que fez essa oração, levanta o teu braço onde você está, por favor. Fica com o teu braço levantado. Pai Celestial, eu oro por todos os meus irmãos que tomaram essa decisão. Todos que se renderam a Ti, que fizeram essa oração, aonde eles estão agora? Seja uma oração secreta, seja uma oração agora com voz audível, mas eles fizeram essa oração. Que a Tua presença venha com todo o poder do Espírito Santo, quebrando tudo aquilo que era escravidão, tudo aquilo que era o peso do pecado, o engano desse mundo. E que a partir de agora eles sejam enxertados no reino onde o Senhor tem como um amor tão poderoso, que cura, que transforma, que liberta, que traz novos significados para as nossas relações, para a nossa identidade, para o nosso viver. Eu quero abençoar como teu servo cada um desses que fizeram essa oração, que estes nomes estejam escritos para todos sempre no livro da vida, e que a partir de hoje possam desfrutar de uma nova condição, não mais debaixo da acusação, da sentença e da maldição, mas libertos, restaurados, vivos, transformados pelo teu grande amor. Como igreja, nós os abençoamos e declaramos essa nova estação em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor que é santo. Você que está aqui, ó, tem os nossos queridos. Você pode dar o seu nome, seu telefone aqui para a galera, pode participar, caminhar junto. Quarta-feira tem as células. De repente você trabalha no lugar que quer abrir para a célula, vai um casal de líderes lá para pregar a palavra, e você vai colonizar aquela região, levar Jesus para aquele povo. Vai ser algo muito, muito especial. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor que é santo? Para o alvo. Continua, meu jovem.
Pelo tempo da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus, eu prossigo.
Atos capítulo 6 diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para que os encarregamos desse serviço, enquanto nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Pareceu agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhe impuseram as mãos, e aqui nascem os diáconos, e os diáconos são levantados para ajudar a servir. São pessoas que estão num processo, que têm uma vida de busca e que estão sendo aperfeiçoadas como ministros e são designados para ajudar na igreja, nas funções. Então nós temos sempre as santas ceias, em alguns momentos separamos alguns diáconos por causa do nosso crescimento, da responsabilidade. Então hoje eu quero chamar aqui os que serão separados da diaconia. Gabi e Bruno podem vir aqui também, que vocês estão sendo separados. Neuzi, pode vir. Pedro, Igor, vem para cá. Pedrinho. Marlon e Tamires, podem vir também. E Pamela e o Rômulo podem vir aqui também. Se coloquem de joelhos aqui. Se coloca aqui de joelhos. Esse é o momento que Deus permitiu estes irmãos. E aqueles que desejam, que buscam isso, serão designados, porque vem do Espírito, esse é o desenho dele. Ele coloca o desejo, poxa, eu quero poder servir. Há um processo, todos nós estamos num processo. Não é tirar nota 10, é o teu coração sincero e rendido. Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse momento agora, diante da tua palavra, e eu quero consagrar este azeite. E eu peço, Senhor, que cada um dos teus filhos receba desta unção, essa ativação do que vem da tua presença, da tua palavra, da graça que opera de uma forma tão poderosa. Vem marcar os teus filhos, Senhor, para serem designados, Pai, nessa tarefa tão especial que é servir, servir as mesas, Pai, poder ajudar, ser um instrumento com a sabedoria que vem do alto. Quero abençoá-los, Pai, que sejam ativados debaixo da graça, da unção do teu Espírito Santo, que este óleo, Senhor, venha marcá-los. Você tem uma chamada, você tem um dom sobre a tua vida, e você está aberto ao processo. No tempo certo, o teu pastoreio será reconhecido, mas é o tempo de você servir a mesa, é o tempo de você servir essa geração, ao lado da sua esposa, sendo marcado para um reinício de coisas poderosas, debaixo da autoridade do envio desse ministério. Eu quero abençoá-los, a diaconia da casa de Porto Alegre, e que sejam levantados para essa geração, como igreja. Nós os reconhecemos na autoridade da diaconia sobre suas vidas. Sejam abençoados e poderosamente usados, debaixo da autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma pessoa. Tira sua guitarra. Pede para Gisele descer. Ana Paula do Pedrinho também pode vir aqui. Cadê a Ana Paula do Pedrinho? Vem aqui. Pode ficar ali. Vem aqui para frente, vocês que eu chamei agora. Vem aqui. Se coloca de joelhos. O Espírito Santo, ele pode usar o que ele quiser. Às vezes fazemos uma avaliação, às vezes passamos por um critério, por um filtro de conselhos. Mas quando o Espírito vem num relance e mostra, a gente apenas obedece. E o que constitui é a unção, é a graça, é o poder. O Espírito Santo de Deus quer marcar as nossas vidas com uma geração que está disponível. E servir é um momento muito especial. É um evento que vai levar a um processo que nós nos alegraremos. Continue adorando aí. Eu prossigo.
Vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo.
Fica ao lado do seu esposo. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar os teus filhos, porque o que capacita é graça. Quem enche é o Senhor. Eu apenas apresento esses corações para que o poder sobrenatural venha do servir, do agir, da unção que capacita. Completa a boa obra, que eles possam, Pai, receber virtude para essa carreira da fé. Sejam marcados. Não é, Senhor, debaixo de uma medida feita por homens, mas é pela graça do teu Espírito. Eu apresento os teus filhos, sejam ativados na diaconia da casa de Porto Alegre. Que essa unção venha para um desdobramento de um processo que vocês nem imaginam. Talvez eu não queria, não posso, não tenho condição. Não se fala como você vê, mas se diz respeito ao que o Pai tem no coração dele. O desenho prévio do coração de Deus está sendo revelado aqui. Como igreja, nós abençoamos e reconhecemos a autoridade da diaconia para a casa de Porto Alegre. Sejam abençoados e usados poderosamente. Em nome de Jesus, aplauda aquele que é santo. Pode se levantar. Fiel é essa palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, nem avarento, governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois alguém que não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra a condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Essa é uma carta que é designada aos bispos, mas também conhecida como os presbíteros. Então, essa noite eu quero separar três casais ao presbitério dessa casa, para te chamar o Márcio e a Letícia Esteves do infantil. O Ricardo e a Michele Gimenez. Podem vir. E o Marcelo e a Clarice Taramelli, vem aqui também. Se coloca em joelhos. Pastora Valéria, por favor, fica ao meu lado. Ser pastor é ter o coração da igreja. Ser um presbítero é ser um irmão maduro que ajuda a amadurecer os irmãos. É carregar o fardo. É fazer sem esperar retorno. É amar a igreja, amar o povo, amar a palavra. O caminho sem volta. Sendo separados para mais duro juízo, que é ensinar a palavra. Ai de nós naquele grande dia. Que o Senhor tenha misericórdia, que possamos levar a nossa chamada com temor. Espírito Santo de Deus, eu quero consagrar este azeite debaixo da autoridade apostólica e profética desse ministério e separar os teus filhos ao corpo do presbitério dessa igreja. Que essa unção venha sobre os teus filhos, que esse azeite venha e tudo o que eles precisam, Senhor, eles recebam esse azeite, essa unção que manifesta a autoridade. Que essa unção venha, que dê o coração, Senhor, de um pastor, de uma pastora, que o Senhor possa, Senhor, liberar dessa graça, que nessa noite, Senhor, eles recebem. Eu declaro a extensão do meu ministério, daquilo que o Senhor me deu com tanta graça, com tanto poder, Pai, para cuidar de vidas, nas minhas limitações e incapacidades, mas a Tua graça tem me guardado, a Tua graça tem me sustentado, e eu declaro esta unção para o presbitério sendo ativada em suas vidas, numa unção poderosa, uma unção de um novo coração, de algo que vocês jamais esperavam. O Senhor dá um coração de pastores, um coração de paz para cuidar, para apacentar, para gerar vidas. É um novo tempo sobre a vida de vocês. Como igreja, nós reconhecemos a autoridade sobre suas vidas. Como presbíteros de Porto Alegre, sejam abençoados, sejam poderosamente usados. E que o Senhor nos levante para uma obra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Ceia, por favor. Nós avançamos um pouquinho, mas quando a gente levanta os muros dessa igreja, é uma estação que Deus está colocando. Eu tenho meditado sobre isso, porque é uma geração que deseja mais, e que a geração que iniciou comigo se renove em ver os novos chegando, que não fique sentado criticando, mas que possa se renovar. Há uma cidade, existem congregações que nós queremos avançar, temos tantas tarefas, precisamos acontecer na Restinga, precisamos acontecer em Alvorada, precisamos acontecer em muitas regiões, só que isso é com muito temor, porque não podemos dar passos de qualquer maneira. Todos receberam a Santa Ceia, os diáconos também ou não? Receberam já? Todo mundo? Amém. Por favor, pastora, pode orar. Consagrando os elementos.
Senhor, nós apresentamos agora esse momento em memória de Ti, da Tua obra que foi consumada na cruz do Calvário, Pai. Com gratidão, nós consagramos a Ti esses elementos proféticos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue derramado por nós. O Senhor conquistou todas as coisas na cruz do Calvário por nós, por amor. E hoje nós celebramos a Tua vida em nós, Jesus. Nós fazemos memória e reconhecemos o Teu poder. O Senhor venceu a morte, Pai. O Senhor nos dá vida e vida em abundância. Todo aquele que come e bebe do meu corpo e do meu sangue tem vida em si. Então hoje nós estamos celebrando a vida de Jesus que está em nós, que a cura, que a restauração, que a obra que Deus iniciou se complete em cada um de nós. Nós consagramos a Ti agora, Pai, em nome de Jesus. Abra aqui o seu pão na parte de cima, depois o cálice.
Reconhecemos o milagre da vida em Ti, reconhecemos a autoridade do Teu Espírito em todo o processo, na nossa caminhada, nas etapas e nesse evento hoje aqui. Queremos trazer à memória a noite que o Senhor foi traído e partiu do pão e tomou do cálice e disse: esse é meu corpo, esse é meu sangue que é dado por vós. A Tua entrega nos deu vida, nos deu eternidade, nos deu significado nessa existência terrena. Não queremos fazer de qualquer maneira. Que aquilo que foi partido multiplique e gere um corpo na cidade de Porto Alegre, nas demais cidades em volta aqui representadas, um corpo vivo. Em memória de Cristo Jesus, a Sua obra, a Sua morte, a Sua ressurreição. O perdão dos nossos pecados e a nova vida que há nele. Em memória de Cristo Jesus, podeis comer do pão. Pegar do cálice também. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado. Obrigado pela Tua vida, pelo selo, pelo testamento, pela garantia da eternidade na vida derramada por nós. Que a nossa vida seja uma oferta verdadeira a Ti, Pai. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes sejam corrigidas. Que possamos viver o Teu desenho a partir de hoje de uma forma plena. Em memória de Deus Jesus, podeis tomar do cálice. Santo Senhor, agora que ele vive.
A morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois
Senhor, eu quero apresentar cada um agora para que possam viver debaixo da autoridade e do governo da Tua Palavra, da Tua presença, Espírito Santo. Que o sangue do Cordeiro seja nos guardando, e tudo que sejam os desenhos do coração de Deus, que nos levam aos eventos, aos processos, às etapas necessárias para que Ele se cumpra, que possamos vivê-los, Pai. Guarda-nos, desperta em nós as características, a identidade de filhos e filhas que vão caminhar como pioneiros nessa terra, como colonizadores, Pai, do reino, no novo tempo. E toda a confusão, tudo aquilo que é uma distorção seja cancelado. Pai, que haja no coração a decisão de viver o Teu desenho, não desenho conforme o nosso querer, mas o Teu querer. Eu peço, guarda a congregação, guarda todos que estão acompanhando online, todos que estão ouvindo e meditando nessa palavra, que as primícias da ativação do decreto, da palavra de hoje, possa vir ser com poder, com revelação, todos sejam guardados e visitados. Leva-nos debaixo da Tua graça e proteção. Declaramos, Senhor, a Tua palavra como autoridade soberana nas nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa tenham sobre cada um de vocês. E que a partir de hoje vocês possam viver dentro do desenho no coração de Deus, conhecendo os propósitos, nos eventos, nos processos, nas etapas, com autoridade de filhos, avançando em todo o tempo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Dê um abraço, mostrar ao seu lado.